Eu concordo e posso ajudar. Já tenho esse inquérito meio adiantado, meio feito, e posso propor ao Grupo de Trabalho, e o Grupo de Trabalho, através dos serviços, envia. Porque há questões, como disse o Sr. Deputado, que a DGAF pode responder, uma outra questão, mas há outras questões, como políticas de adoção, políticas de bem-estar, de proteção animal, que eles não vão saber responder a DGAF, e, portanto, só cada município é que saberá responder, e, portanto, concordo. E também concordo, obviamente, que a segunda sugestão feita, e já agora gostava, não quero complexificar rigorosamente nada, mas estou com algum receio, porque estamos a acabar isto em 7 de junho, mais o prazo para análise de textos, propostas, etc. Eu acho que era importante que isto fosse resolvido nesta sessão, resolvido de uma forma ou de outra nesta sessão legislativa. Portanto, aquilo que eu apelava a todos vós é que conseguíssemos, dentro destas datas, poder encontrar duas destas semanas, pelo menos em duas destas semanas, fazer dois eventos e não só um, porque senão nós estamos a terminar só a fase das audições no dia 7 de junho. É muito tarde. E, portanto, aquilo que eu pedia a todos é que houvesse um esforço para que houvesse duas audições por semana.
Eu por mim, tenho um argumento e sou sensível a essa questão. Aliás, eu próprio já informei o Presidente da Comissão que os trabalhos estavam a arrastar, não por culpa de nenhum de nós, mas por culpa da força das circunstâncias. E não tenho nenhum problema em que a gente, efetivamente, na vez de fazer uma sessão, se façam duas. Sendo que temos sempre depois aqui alguns problemas, não é? Sexta-tarde?
Não. Um pouco, ainda ao encontro desta preocupação, que me parece pertinente, de facto, perguntava porque é que no dia 12 de abril não podemos reunir de manhã. Uma vez que já estamos cá em Lisboa.
12 de abril tem isto.
Diga. Exatamente. E como já estamos cá?
É o ministro adjunto. É às duas logo. Pá, e para mim posso, não tenho problema.
Já estão cá em jogo.
Marcamos aqui a primeira.
Para mim pode ser.
Para mim pode ser.
Então, isso ganhamos uma semana. Pronto, então de 19 a 19 passa para 12.
Recua tudo uma semana.
Calma, mas depois o que o deputado André Silva sugeriu foi que se fizessem duas na mesma semana. E vamos, o problema é que duas. Para quando? É que quarta-feira há comissões. Quinta-feira há comissões. E há grupo parlamentar. O problema é que temos assim. Nós podemos marcar agora, mas depois vamos ter aqui, na quarta-feira, a dizer que tem reuniões de comissão.
É mais fácil manter isto.
Vamos para já. Primeira coisa, página 2 passa para 12 de abril, certo?
Pode ir logo adaptando o texto para a frente. Não podemos estar a aguardar que se termine as audições assim trabalhando nas propostas.
12 de abril. Bem, então vamos...
São coisas distintas.
Vamos voltar atrás.
É uma coisa, propostas de texto que é outra.
Senhores deputados, vamos voltar atrás. Portanto, a página 2 passa para 12 de abril, certo?
Eu achava melhor não mexer.
12 de abril. Página 3 passa para, neste caso, passa para 19 de abril, certo? Pronto, nesta semana, 19 de abril, é uma terça-feira. Querem marcar para 20 de abril, que é uma quarta?
Desde que os senhores deputados que aqui estejam, são no fundo aqueles que estão a acompanhar este trabalho, que vamos por ter 6.
E se algum tiver comissão, também com certeza, nessa semana, eu irá ao trabalho, não sei. Estão descadidos
de esforço. É melhor mantermos estado.
Eu, por mim, sim.
Então, dia 3 de maio, passaria para dia 20.
Sim. Então, ótimo.
Então a de 4, na página 4 passa para 20 de abril.
20 de 4, portanto a 3 de maio passa para 20 de 4.
Okay. Exatamente. Pronto. Agora. A página 5 passa para 3 de maio.
3 de 5, ok.
Certo?
Certo.
Agora. Não, não, ganhamos uma, não, calma. Não, ganhamos um.
Não, 26 de abril.
Então, 26 de abril fica só. Nesta semana fomos.
O de 10 de maio da página 5, em vez de ser 3 de maio, é 26 de 4, certo? 26 de
4.
Qual, desculpem?
Da página 5. O senhor deputado falou em 3 de maio, é 26 de 4.
26 de 4, certo? 26 de 4. Certo. 26 de 4. Certo, desculpem lá, 26 de abril. A página 5. A página 5 falta para 26 de abril.
Ou seja, a criadora começa com o Castro do Loureiro.
Certo.
Estava em 10 de maio, 26 de 4,
certo? Certo. Agora a página 6 passa para 27 de abril.
Certo, que é uma quarta-feira de manhã.
Certo. É.
Mas
a página 6.
Sim.
Passa para 27 de abril. Pronto. 27 de abril. Epá, nós não fizemos nada, mas já estamos aqui a ganhar umas semanas. Está a ser produtivo. Agora, 31 de maio.
É
3 de maio, não é de maio.
3 do 5 é a audição pública. Seria no dia 3 de maio.
3 de maio, audição.
Portanto, a página 7 passa para 3 de maio, certo?
A página 7, 8 e 9... Maio,
pronto, corta um. Fica.
Ok.
3 de maio.
E fica a agenda da comissão dos escritores da ILC.
A 4 de maio.
Não.
4? Sim. Pela mesma ordem.
Sim. Excelente.
Não devia ser antes.
Geralmente fecha.
3 de maio. E então fica 4 de maio, certo?
4 de maio.
A página 10 fica a 4 de maio.
A página 10 não.
Sim, a página 10 fica uma crescente.
Ah, ok.
Uma
crescente. Okay. 10
de maio.
A audição da comissão fica a 4 de maio.
Okay. 3 de maio.
Ok.
4 de maio, certo? Pronto. Então... Mas mesmo assim, quero-vos dar conta de que o...
E 24 de maio, vamos apressar o texto. Fazer já um
calendário. Ok, mas pode ser.
Como
é que é?
17 de maio, uma semana.
Ouça, eu penso que a gente tem... Não, é prematuro, é prematuro. É prematuro. Não, é prematuro. Vamos, temos tempo depois de falar sobre isso. Até chegarmos à conclusão de que pode ser antes. Penso que se calhar não ganhamos nada em estar já a marcar.
Era só para fixar o calendário para termos certeza que não ias resvalar, para termos um momento.
Então, eu não tenho nada a opor, mas acho que é...
Também pode ser consensualizado se houver uma antecipação de calendário, mas aqui também podemos fazer a discussão que responde a diretor. É mais um, de facto, temos aqui uma baliza para...
Então,
mas vem alguma coisa contra fazer-se um limite máximo para a apresentação de propostas? Ou seja, não haver um início, mas haver um limite. Ou seja, o fim tem que ser até aquela data. Vem alguma coisa contra?
Não.
Estamos a falar em maio.
Está para a fazer
no verão.
Pois, estamos a fazer.
Mas o que é que diziam à apresentação do relatório? Dia...
Propostas de redação.
Datas limites para a apresentação
de propostas. Uma semana depois do fecho.
Então, pronto. Ok, 10 de maio. Não é uma semana, até menos.
Então, não era 17? É melhor.
É 3 que é terça-feira. É 10 que é terça-feira.
10 de maio? Mas nós temos os dicionários.
Não. Isso é dia 4.
Ou seja, data limite para a apresentação de propostas é 10 de maio. E pode ser antes. Ok.
Pode ser antes.
Ok, pode ser antes.
Mas não é melhor para o 17, que isso demora sempre um bocadinho.
Não, o Ministério tem dois meses para ir para... Exatamente. Os partidos têm dois meses para ir estudando as propostas. Sim,
exatamente.
Para não é depois das audições que se vai estudar as propostas.
Apresentação de propostas. Não, mas às vezes pode ajudar.
Isso é pontual.
Pode ajudar.
Pronto, fica dia 10 de maio e depois... portanto, a redação final.
Aliás, porque é assim, na verdade, nós vamos ouvir aqui os subscritores da legislação. E é uma iniciativa deles.
Sim.
Epá, e depois estamos a dar aqui apenas 6 dias para os partidos apresentarem propostas a essa iniciativa deles.
Deve ser das primeiras a ser ouvidos. Se propõem, vamos ouvi-los em primeira instância. Acho que é andar com um coisinho ao contrário.
Então, mas podemos começar por aí.
Já vamos mudar outra vez.
Mas aí, se ainda não... Aqui vai-se reunir material para depois...
Também é verdade.
Contrapor.
Aqui também...
Mas pode ser.
Epá, é a proposta deles, verdadeiramente. A proposta deles está vertida na proposta que eles aqui têm. Nós já cá temos a proposta deles. Nós vamos ouvir a contra-argumentação dos demais. Depois vamos confrontá-los a eles com aquilo que fomos ouvindo. Porque eles agora, se vierem cá, vão dizer aquilo que têm aí na proposta. Nós ganhamos, todos nós, provavelmente ganhamos contributos para os confrontar com algumas iniciativas, com a iniciativa legislativa que eles propõem e algum do seu clausulado. Portanto, acho que faz sentido. Pronto, então fica assim a apresentação das propostas de alteração até dia 10 de maio, certo?
Sim.
Depois fazem isto?
Sim, sim.
Pronto. Entretanto, agora...
Que é a votação final?
Sim, é a semana a seguir, sim.
Texto a apresentar à comissão, nesta semana.
Vai estar consensualizado, sim, com todos.
Vamos trabalhar na base da semana a semana.
Dia
17?
Sim.
A questão é aqui agora é assim. Aqui é assim. Depois aqui, nós temos aqui uma relatura, que eu acho que é pouco tempo dar-lhe 8 dias para fazer o relatório, para fazer o relatório. Mas com toda a franqueza, Não, não. Pá, estar a pedir à sua deputada que faça numa semana, aliás, e é assim, porque reparem, quer dizer. Haverá o tempo para fazer o relatório tem que ser apreciado depois aqui em comissão, e se nós quisermos chegar a um entendimento e um relatório em consenso, podemos demorar aqui mais 8 dias.
Maurício, só uma questão. O relatório que a Joana vai fazer é um relatório antes ou depois de haver apresentação por parte dos parlamentares eventualmente alterações à iniciativa?
Eu penso que tinha que ser depois, por isso é que a gente tem aqui a apresentação de propostas até ao dia 10, e a senhora relatora, com aquilo que ouvimos, com aquilo que não sei o quê, com a nossa ajuda, obviamente, depois disto é que pode produzir o relatório.
E essas alterações já aprovadas ou simplesmente ainda só apresentadas?
Eu faço uma pergunta diferente.
Tem que ir à comissão.
Para que relatório?
Preciso um relatório. Não, pode ser um relatório mais sucinto.
É uma pergunta que eu para que é relatório? Qual é o objetivo do relatório?
Que se constitui um grupo de trabalho.
Sim, mas isso é só uma síntese. Uma síntese.
Não, um relatório faz sentido para.
Uma síntese
de. Ainda por cima ser uma iniciativa. Quando é uma iniciativa de um grupo parlamentar, ou leva sopa, ou é aprovado, ou tem alterações. Neste caso. Esta iniciativa pode ser aprovada, pode ser rejeitada na totalidade, pode ser alterada aqui, porque é uma iniciativa legislativa de cidadãos, é exatamente no grupo parlamentar. Nem tem que ser reprovada, chumbada na totalidade, nem tem que ser aprovada na totalidade. Pode ter todo tipo de alteração.
Daí a ideia de baixar a aceitação.
Não, mas o relatório faz sentido, que é para se enumerar e digamos que. Não é só de anexar o que aqui está, é o que quem foi ouvido, o que foi dito, o que foi transmitido, o que foi dito, o que é que depois,
isso é
eventualmente os grupos também são apresentados.
Mas textos vai ter que ter uma relação.
Exatamente.
Exato. Mas isso é depois da iniciativa.
Vamos fazer um quadro das duas iniciativas acima da mesa e vamos fazer um quadro para o outro. É isso, o resultado do grupo é esse, do meu
ponto. Não é já a lei.
Mas para mim, o relator, isso que fazia parte do relatório.
Porque é que elas foram alterações, porque é que ela...
Então, quem é que faz esse quadro e tudo?
Eu acho que depois de acabadas as audições, o prazo que damos para a apresentação de propostas é para irmos trabalhar os textos que estão em cima.
Mas quem é que trabalha isso?
Temos que fazer depois aqui.
Nós todos?
Sim.
Então, e isso não fazia parte do relatório?
Então, o texto a apresentar...
Então, pronto, tudo bem.
Não, eu acho que se for 15 dias, vou fazer uma semana. Se for 8, posso fazer uma semana.
Exatamente.
Então, pronto, a apresentação do relatório.
Eu
estou a
falar de séries, mas. Exato, eu acho que ficava uma semana.
Então, a seguir a apresentação das propostas, o que é que segue?
Sim. Sim.
Temos em cima da mesa duas iniciativas legislativas.
Então, espera aí, fala aqui com ela. Fala aqui com
uma da iniciativa legislativa dos cidadãos e uma do
PCP.
O que é que vamos fazer? Vamos fazer o quê? Temos iniciativas, fazemos um quadro com as duas iniciativas, o articulado que é comparado um com o outro e as propostas que entram dos vários partidos. E depois vamos tentar fazer aqui um texto de consenso.
Pronto,
mas isto é que é o resultado do grupo de trabalho.
Isso é antes.
Que é isto, foi para isto que o grupo de trabalho foi criado. Agora não é para fazermos aqui audições e depois fazer um relatório. Mas isso é básico.
Mas é
a questão do
calendário dessa.
Essa concatenação que é antes ou depois do relatório?
Está bem?
Não, o relatório é aquilo que não vejo aqui até que o ponto do relatório
seja. Mas
não sei isto, mas não estou isto. Mas estou meramente. Não vejo a utilidade do relatório em termos práticos para o grupo de trabalho. Para o grupo de trabalho não vejo.
Em termos
de crescimento, não é obrigatório. É isso que estou a dizer. Pode-se fazer uma síntese do trabalho, mas não tem nada a ver com o trabalho do grupo. O grupo tem o objetivo único de apresentar à Comissão um texto para aquelas duas iniciativas.
E a questão faz?
Senão nunca mais lá chegamos.
Exatamente, mas quando é que
pode começar
a ser feito?
Depois de propostas apresentadas, faz o tal mapa comparativo e parte a trabalhar.
E a seguir o relatório. Isso já faz.
O relatório pode ser feito antes ou depois. Isso é uma questão depois.
Se for antes, isso não anda no relatório.
Eu também acho que não sei. Se isso aí anda no relatório, não sei até quanto. Depende da importância que se vai dar ao relatório. É isso que está a
dizer. Não, mas eu, para mim as propostas. Para mim, o quadro comparativo tinha que ter anexo o relatório, porque é que. E tinha que justificar, digamos assim, porque é que se vai pôr aqui...
Isso é um acrescento àquilo que vamos fazer, que é o texto de uma lei que é isso que se quer fazer aqui.
Porquê é que não discutimos tudo dentro do relatório e depois colocamos o relatório na calendarização que fizemos?
Exatamente.
Ou seja, a apresentação de propostas é no dia 10 de maio. Então qual é a data limite para...
Punhamos semana a semana, Isto é, em princípio, as pessoas ativas até a finais de junho, tudo leva a cabo, e tínhamos tempo suficiente para...
Então é 17 de maio?
De junho.
É preciso a apresentação das propostas e a encaixa.
Então,
a apresentação das propostas...
Exatamente, então.
Apresentação das propostas 10 de maio. Redação final 17 de maio.
Não, redação final nada disso.
Não é redação final, é.
Exatamente, a apreciação das mesmas. Exatamente.
No dia 17 de maio. Então, só para eu perceber, o que é que nós fazemos aqui no dia 17 de maio? O que é que consiste a apreciação?
começámos a apreciar o texto. É artigo a artigo.
Fazer, é o
artigo. As leis são feitas com artigos. Os artigos têm que ser apreciados um a um, na especialidade. Estamos a falar de especialidade.
Vamos, se não o fizermos, nada é feito. Final.
Só foi forte.
Não, é que estamos a falar de relatório.
Sim, não é isso. Eu percebo isso. A questão é que nós temos uma data para apresentar.
Sim, sim.
No dia 10 de maio, propostas. Depois, na semana seguinte, apreciam-se as propostas. Essa apreciação, no fundo, é uma discussão.
Não, vamos ter que ter um texto conjunto.
Avançar.
Se não o fizermos, se não fizermos, isto vai para a segunda sessão
legislativa. Não, penso que
não. Não, isso ficamos mal.
Então, a apreciação das propostas é que é de maio. O que é que segue?
A não ser que haja muitas propostas de alteração que vá colidir com tudo e mais alguma coisa. Isso aí.
Desculpem lá, mas então.
Dada a complexidade de tudo.
Pois, aí é que pode ser. Aí é que pode. É coisa que pode. Exatamente. Se não for muitas propostas, é fácil resolver. Se for muitas propostas.
Isabel, desculpa lá. Então, mas,
arrasta muito.
Depois, e primeira coisa, o mapa comparativo, quem faz?
Fazemos nós aqui os serviços.
Os serviços fazem isso?
Eficientes, no dia 17 de maio.
Não, eu então ia fazer o seguinte, ia ganhar aqui uma semana. A apresentação das propostas. Ah, não, está bem. Não, tem que haver. Tem que ser uma semana. Eu não estava a pensar uma semana antes, mas não.
Das iniciativas. A apresentação das propostas é dia 17 de maio. E o que é que sei?
Depois depende, não é? A quantidade de artigos que.
Sim, e se querem integrar nos dois textos?
Isto é a meta que a gente tem agora definida, não é?
Mas vamos, se conseguirmos cumprir este calendário, penso que vai ter tempo da ação rápida. Vai, está claro, senhor. Desde que não haja desvios, vai, está claro, absoluto.
Apreciação das propostas de 17, depois 24 já vimos que era, não podia ser. Já
e a partir daí inicia-se
é 24
que é o parte fundamental da Assembleia da República.
Como?
É parte da apreciação do artigo a artigo.
Então, e 24 de maio entrega à Comissão.
Depois de termos o texto feito, mandamos para a Comissão. Para a Comissão votar e alguém quiser focar alguma coisa para a Comissão. Pode haver propostas que sejam votadas aqui, mas depois vão para a Comissão. Uma plenária e mesmo para.
Então.
Vamos ter
não, mas espera aí, 24. Então.
Deixa ficar aberto.
É?
Ali para a frente, menos ok.
Eu estava aqui a sugerir 24 de maio entrega à Comissão.
Sim, tentar.
Da proposta, mas estão-me aqui a dizer que. Juntamente com o relatório.
O dia 24 é. É um dia já é uma reunião complicada porque é uma eleição de ministros.
Mas dia 24 não pode ser porque é com ministro. Como?
O relatório é apresentado e aprovado aqui ou na comissão?
Quantos artigos é que tem a proposta do projeto de lei?
São cerca de 40 artigos suma e são cerca de 7 ou 8. No...
40 artigos?
E complexos, porque aqui dá um sistema todo.
Exatamente. O trabalho da comissão é só ratificar, não é nada?
Mexe com licenciamentos, produto de coimas, matéria de controle nacional.
Isto vai ser. Não vai ser simples. Assim.
Pode haver artigos que não sejam consensuais aqui, depois dá-nos à comissão e a comissão é que são votados. Não é? Aqui não há votações em termos de formalismo, há só meramente indicativas.
Então,
não tem poder de decisão. Vai para a comissão, depois é que.
A doutora Isabel, então podemos a apresentação das propostas, apreciação das propostas 17, podemos fazer a apresentação à comissão logo na reunião seguinte.
24?
Mas 24 é com o ministro, portanto não dá. 24 deve ser 31.
É
31. 31 de maio. 31 de maio, pronto, apresentação na comissão.
Já chegamos ao fim e não começamos.
Pronto. Mais algum pormenor?
Sim, mais um. Estes projetos baixaram à comissão com um determinado prazo, não vai ser cumprido.
Um vamos pedir prorrogação do prazo por 90 dias.
E quem pede neste caso?
Sou eu que peço à comissão. Já agora, de qualquer forma, eu já informei o Presidente, como digo, pedi a ele também, nomeadamente ao PC, porque é o autor, não só uma palavrinha em circunstância, digo ao coordenador, no fundo, ao seu coordenador, que não sei, digo ao seu coordenador que dê-lhe conta. Então pronto, portanto melhor. Então pronto. Depois temos aqui um outro mail que foi enviado por uma associação APAE, que é de Castelo Branco, fim ou dos abates nos canis municipais. Mais que uma transição, tem de haver uma decisão. Testemunho, Castelo Branco há 18 anos sem abates. No final deste inverno, quando as folhas das árvores voltarem a nascer, também Castelo Branco comemorará uma nova esperança, 18 anos sem abate de animais errantes. Somos provavelmente o primeiro concelho a abolir os abates e não houve prazos ou timings de nenhuma natureza. Tomou-se uma decisão e cumpriu-se. Na véspera havia abates e no dia seguinte deixou de haver. A Câmara escolheu um terreno que não usava, anexo aos viveiros municipais, vedou-se, dividiu-se e construíram-se abrigos simples e progressivamente, ao longo dos últimos 18 anos, de acordo com as necessidades e sempre pensando no ponto de vista animal, sem celas frias, mas com muito espaço para correr, cavar na terra e apanhar sol, nasceu o Parque Municipal de Bem-Estar Animal de São Lázaro. O veterinário municipal é o veterinário responsável pelo parque. Todas as fêmeas são esterilizadas e muitos machos também. Primeiro através de protocolos e agora com clínica própria, que também atende todos os munícipes, a custos justos e não especulativos, incluindo o custo de mero. Isto depois está cortado, não sei o que é que. Espero quando. Custo o quê? Não consigo ler. Quando devido e legalmente justificado. Estamos espertos de completar 3 anos de clínica e 3.500 esterilizações. Sendo a negligência e o facilitismo os nossos piores inimigos, há que ter regras definidas e mesmo alguma intransigência. Presumo eu que seja isto. O mais difícil é gerir e manter equilíbrios. A par disto, é feito um trabalho de sensibilização, informação, formação da população, nas escolas e fora delas. Um trabalho de responsabilização importante, mas só por si insuficiente. Dificuldades que encontramos nesta caminhada, junto às travessias que não inserem os chips na base de dados, a esmagadora maioria das juntas, e forças de segurança que sinalizam e impedem a recolha de animais, mas que se perdem em processos burocráticos e não tanto identificar irresponsabilidades, mas que são impiedosos para connosco quando dizemos isto. As outras dificuldades são as já referidas, negligência e facilitismo de donos responsáveis. Quanto aos custos especulativos das clínicas, contornamos com serviços próprios. Mas Portugal não pode perder mais tempo do que aquele que já perdeu. Não pode haver prazos, tempos para mudar. Tem que se tomar disposição legal de não abater e no dia seguinte começar a trabalhar nesse sentido. E já com esse posto instituído. A vida não se adia. Connosco, assim vai fazer 18 anos e sem lei vigente. Um conselho sem abates, um testemunho que prova que é possível, que é simples, que é logístico e que financeiramente execuível. Não podemos é ficar reféns da inércia dos interesses instalados. Uma direção-geral de veterinária acomodada, veterinários municipais que não desejam novas responsabilidades, veterinários na profissão liberal norteados pelos lucros e uma OMV corporativa instrumentalizada pela Direção-Geral de Veterinária e com pouco sentido de serviço público. Penso que há que mudar hoje, acreditem, amanhã já é tarde, pois perdeu-se vidas e com elas dignidade humana. Se ficarmos à espera que todos os donos se tornem responsáveis e que todos os municípios tenham um espaço perfeito e ideal, tudo não será mais do que uma utopia ou gerar esperanças. Vãs e cair tudo, de novo no esquecimento. Fico ao testemunho de quem já mudou há 18 anos, esperamos que saiba alguma coisa, pois desejamos deixar de ser exceção e passar a ser regra. Pela APA, Maria do Rosário Ferreira de Almeida. Estrada Nacional 283, Castelo Branco. Acham que devíamos incluí-la aqui? Na
audição pública.
Na audição pública?
Na audição pública, em conjunto.
Isso é aberto toda a gente?
Pronto, a senhora mandou para cá o mail e, portanto, acho que fazia sentido, se calhar. Uma estava assim, outra não. Pronto.
não só da proteção animal. A Rosarinha Almeida.
Ah, é? É conhecida.
Dentro do meio.
Mais alguma questão? Então, não havendo mais nada.